Então, boa tarde, gente. Meu nome é Cristiane Borges e eu vou falar para vocês um pouco sobre o Wireshark, que é uma ferramenta de análise de protocolos de rede. Que a partir dessa ferramenta você consegue uma série de informações sobre a sua própria rede. Então, eu vou mostrar para vocês como conhecer a rede de vocês utilizando essa ferramenta, que é uma ferramenta livre, tá? Falando um pouco sobre mim, eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, trabalho com rede de computadores há algum tempo, sou formada em rede de telecom, fiz o meu mestrado na área de redes, trabalhando com redes PLC, que é um tipo de rede, né, que utiliza a rede elétrica para transmissão de dados. Então, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu precisava de uma ferramenta de monitoramento para me conhecer como é que funcionava a rede, como é que era a questão de transferência de protocolos. E aí foi nesse momento que eu comecei a utilizar justamente o Wireshark. Tá? E atualmente, além de trabalhar com redes, eu estou trabalhando também com a parte de robótica, onde eu tenho um projeto junto ao CNPq, de incentivo da utilização da robótica para crianças. No caso, assim, o meu foco é mais para meninas, né? Incentivar as meninas a utilizarem a tecnologia, a irem para a área de tecnologia. Tá? Então, essa aí é mais ou menos a agenda que, eu vou seguir aqui. Mostrar assim, um pouco sobre rede de computadores, para aqueles que não conhecem, né? Não sabem o que quer dizer assim, rede de computadores. Falar para vocês então um pouco sobre as ferramentas, né, que existem no mercado. Existem uma série de ferramentas proprietárias que fazem assim, ótimos trabalhos, mas se você pode utilizar uma ferramenta livre, né, para fazer esse trabalho também, é melhor. Né? Falar sobre o Wireshark, conclusões e abrir para perguntas. Então, a gente sabe que desde o início, né, da humanidade, a gente tenta se comunicar das mais diversas formas possíveis. Tá? E, atualmente, quando a gente fala em trabalho em rede, quando eu formei, né, todo mundo falava, eu me formei em redes. Ah, redes, mas o que é rede? Tal, então, não é nada disso. Tá? Quando a gente fala de rede de computadores, a gente está falando assim, de interligar equipamentos, assim, não só computadores, mas qualquer tipo de equipamento, né, que tenha conexão à rede. Assim. Hoje em dia você consegue conectar uma série de dispositivos à rede, não só o mesmo computador. Tá? Então, quando a gente trabalha, conhece bem a rede, conhece bem o que você vai que você tem de dispositivo na rede, você consegue ter um controle maior e evitar assim, que a sua rede ela tenha algum tipo de problema que você não consiga resolver. Então, assim, a partir do momento que você conhece a rede, você consegue um melhor desempenho da sua própria rede. Tá? E, a partir daí, gerenciar, administrar bem aí a sua rede. Tá? Então, na situação atual, todo mundo quer conectar à internet, quer estar navegando, quer compartilhar arquivo. E eu brinco, né, que eu sou professora de rede de computadores. Eu brinco com os meus alunos que eu adorava a época da internet discada. Quem aqui usou a internet discada? Todo mundo, né? E assim, vocês preferem a internet discada ou a internet que a gente tem atualmente? Atualmente? Assim, eu prefiro a internet discada, assim, a época da internet discada, porque naquela época, quando você falava em compartilhamento de informação, você compartilhava uma informação mais homogênea. Então, assim, sites, eles eram basicamente texto. Hoje, quando você entra no site, você entra focado para um determinado assunto, mas aí começa a pipocar um monte de janela, que aí você acaba perdendo foco. E, assim, você necessita de uma largura de banda muito maior do que antigamente para compartilhar informação. Tá? Então, para análise de redes, a gente tem uma série de ferramentas, tá, proprietárias. Essas aí são algumas ferramentas proprietárias, né, que existem no mercado, que são, assim, ótimas ferramentas, mas são ferramentas muito caras. Tá? E quando eu tenho um determinado problema, uma determinada rede que eu quero monitorar, eu tenho que verificar qual que vai ser o processo de instalação daquela ferramenta, qual que é a interface, o que eu tenho de recurso. Se aquilo lá vai ser suficiente realmente para atender as minhas necessidades. Porque dependendo da situação, eu vou investir um determinado recurso para compra, né, para aquisição da ferramenta, e depois eu vou ver que essa ferramenta ela não vai me atender. Então, a ideia, assim, a minha ideia sempre é trabalhar com ferramentas livres, né? E pensando nisso, cada ferramenta a gente utiliza para uma determinada necessidade. Então, cada necessidade é um tipo de ferramenta. Tá? E aí, dentre as ferramentas de rede de computadores, eu normalmente divido em três tipos. Eu tenho as ferramentas que são os analisadores de protocolos, que é onde o Wireshark ele se encaixa, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Tá? As ferramentas de auditoria e inventário, que para que, que servem essas ferramentas? Essas ferramentas elas servem para mim catalogar o que, que eu tenho presente na minha rede. Tá? E a partir desse inventário, eu consigo, se por acaso o usuário colocou uma ferramenta, colocou um dispositivo que não era permitido, eu consigo detectar, né, e tomar as devidas providências. E as ferramentas para gerenciamento de rede, que aí entram aquelas ferramentas do tipo MRTG, Nagios e por aí vai. Então, aqui eu vou focar com vocês a de análise de protocolos. Tá? Outras ferramentas que a gente utiliza assim, para rede, essas ferramentas também são ferramentas gratuitas. Normalmente, assim, comandos no próprio sistema operacional. Tá? Então, essas ferramentas, a partir delas, eu consigo verificar configuração da placa de rede, conectividade, se um determinado host ele tá ou não acessível, né, para mim dentro da rede e por aí vai. Então, assim, são algumas ferramentas aí também que você utiliza basicamente comandos e a partir daí você consegue um resultado, né, sobre as informações da rede. E aí, então, mostrar para vocês, né, falar um pouco para vocês sobre o Wireshark. O Wireshark, ele é uma ferramenta que começou a ser desenvolvida lá no projeto Ethereal. Era Ethereal, aí começou a se chamar, né, Wireshark. Tá? Isso aí é a página principal do Wireshark, onde vocês podem fazer o download da ferramenta. O Wireshark ele é uma ferramenta que ela analisa não só rede cabeada, mas também rede sem fio. Então, é uma questão, assim, uma vantagem da ferramenta. Isso, assim, vem das últimas versões. As versões iniciais, elas não analisavam rede sem fio. Mas, atualmente, assim, grande parte das pessoas preferem, né, se conectar à rede Wi-Fi do que ficar conectando, né, utilizando cabos, né, utilizando cabeamento. Então, ele, né, capturador de pacotes, ele vai analisar o tráfego de uma rede e ele vai dividir em protocolo. Então, assim, para aquelas pessoas que querem se aventurar no mundo das redes e querem conhecer protocolo, quer verificar como o protocolo funciona, desde assim, do nível mais baixo, o Wireshark é a ferramenta assim, ideal. Tá? É comum, né, que algumas ferramentas, né, assim, fique interceptando o tráfego, né, para monitorar, né, e analisar a saúde da rede. Né. Quando eu tenho um switch na minha rede, quando eu conecto o computador com o Wireshark, monitorando, dependendo da situação, eu não vou conseguir monitorar de forma completa a minha rede. Porque, assim, o switch, ele... delimita, né, o que ele vai transmitir para cada porta. Aí, pensando nisso, alguns switches gerenciáveis, eles já permitem que você tenha uma porta, né, que é capaz de escutar, essa, assim, espelhar, né, o que está acontecendo na rede, né, através dessa técnica de port mirroring. Então, ela faz espelhamento e, a partir daí, você consegue monitorar realmente todo o tráfego da rede. Em redes com hub, isso era mais fácil, porque assim, o hub ele simplesmente espelha a informação para todas as portas. Aí, em redes atuais, onde existe a presença do switch, isso aí já fica um pouco mais complicado. Mas aí, pensando nisso, os fabricantes eles já disponibilizam essa porta, né, para você fazer realmente monitoramento do tráfego. Tá. Então, essa aí é a tela do AirShark, tá? Ele lista as interfaces de rede disponíveis que você pode fazer o monitoramento. Então, aqui eu tenho a lista com as interfaces de rede. Caso aí interface de rede sem fio, interface de rede cabeada, apareceria aqui. Eu posso monitorar uma, assim, normalmente eu monitoro uma de cada vez. Tá? Aqui, no start, eu inicio, né, a captura. E uma coisa interessante do AirShark é que ele faz a captura em modo promíscuo. Então, tudo que estiver passando pela minha rede, eu consigo capturar com o AirShark. Na época que eu fui fazer os meus testes do mestrado, eu tinha logs de mais de 5 GB de informação. Então, assim, o AirShark, como ele captura todo tipo de informação que está passando pela rede, ele me gera uma quantidade muito grande de informação. Aí eu vou passar para vocês algumas dicas de como proceder para analisar realmente, né, e não perder o foco, verificar realmente o que é que você quer com a ferramenta. Tá? Então, aqui a visão geral, eu tenho a janela, né, com os pacotes que vão sendo capturados. Aqui eu analiso cada pacote e aqui o conteúdo do pacote. Tá? Na época do Ethereal, quando a gente utilizava lá determinados serviços de e-mail, os e-mails assim, eles não utilizavam criptografia na autenticação do usuário. Com o AirShark eu conseguia capturar, o Ethereal, eu conseguia capturar o e-mail do usuário e a senha do usuário, tudo em modo texto. Aqui nessa área, que é o conteúdo do pacote, eu vou conseguir capturar o usuário e senha, só que vai estar criptografado. Porque assim, ele vai pegar o pacote, ele vai pegar o dado que está sendo trafegado. Então, aqui eu consigo pegar a informação. Alguém aqui já usou o Messenger? MSN Messenger. Ah, todo mundo usou, né? No início, as conversas elas não eram criptografadas. Então, eu conseguia remontar a conversa do MSN. Tem uma ferramenta que utilizava os dados da captura do AirShark e a partir daí, do Ethereum também, e a partir daí eu conseguia remontar toda a conversa do MSN. Tá? Então, é uma ferramenta bem poderosa. Então, aqui eu consigo exportar os dados do AirShark para texto plano ou para algum outro tipo de arquivo, né, que eu possa utilizar em outras ferramentas. Porque como o AirShark ele utiliza aquela biblioteca libpcap, que é uma biblioteca que muitos analisadores, muitos sniffers também utilizam, você consegue exportar essa coleta, né, esses dados, e a partir daí utilizar uma outra ferramenta para fazer para destrinchar melhor assim, a informação que você capturou. Tá? Então, aqui eu tenho os tipos de análise e filtros. Ele filtra as informações por tipos de protocolo. Assim, por exemplo, eu quero filtrar os dados do protocolo IP. Aí tem lá determinado se você quer monitorar IPv4 ou IPv6. Aí eu quero monitorar os dados do protocolo HTTP. Então, ele vai fazer, assim, eu consigo, né, fazer essa análise, essa diferenciação, tá, das informações. E aí, pra, dependendo da situação, eu estou procurando um pacote específico, uma informação específica. Aí aqui eu consigo, então, utilizar operadores lógicos e, a partir daí, filtrar mais ainda a minha captura. Então, assim, eu quero monitorar os dados de uma máquina X ou de um endereço que foi, assim, um endereço de, que o usuário está tentando acessar. Então, eu consigo aqui, assim, utilizar esses conectores lógicos, né? E, a partir daí, conseguir fazer uma análise um pouco melhor, assim, uma análise mais específica do tráfego que eu quero, assim, que eu estou procurando. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de como essa captura funciona, né, essa análise funciona. Então, aqui eu estou falando para você que eu quero filtrar, né, TCP.DSDPort igual a 80 ou TCP.DSDPort igual a 443. Então, eu estou filtrando apenas os pacotes, né, que foram trafegados pela porta 40 ou pela porta 80 ou 443 do protocolo TCP. Então, eu posso fazer isso com outro tipo de protocolo, não só com TCP. Aqui, eu posso também, no caso aqui na porta de destino, tá? Aqui, eu posso monitorar a porta 80 ou um determinado IP. Então, assim, igual esse endereço ou tudo que estiver vindo desse endereço, né? Ou dessa porta 80. Quer dizer, e dessa porta 80. Então, eu estou mostrando aqui, né, 80 e vindo desse endereço. E eu posso também monitorar o que foi capturado, né, vindo desse determinado endereço aqui, ó. Quais foram as informações capturadas, né, desse host, né, no caso, mulheresnatecnologia.org. Tá? E, então, levando, assim, utilizando esses símbolos, eu posso fazer, assim, sempre filtrar, né, e melhorar o meu mecanismo de busca da informação. Porque, como eu falei, os logs de tráfego do Wireshark são logs imensos. E se eu tiver uma rede muito grande, quiser capturar todas as informações, eu vou ter logs gigantescos, então eu vou ter que saber o que é que eu vou filtrar, né, para facilitar a minha análise do tráfego, tá? Aí aqui, ele me mostra também a hierarquia de protocolo. Essa hierarquia de protocolo é mais ou menos assim. Eu estou capturando tráfego Ethernet, ou tráfego da minha placa de rede sem fio. Estou capturando determinado tipo de tráfego. A partir daí, desse tráfego, qual foi o maior, assim, a quantidade, o protocolo que foi mais utilizado para, assim, dentro dessa rede? Qual, aí, então, eu monto uma hierarquia. Aí eu venho aqui, eu tenho lá os protocolos, e levando em consideração, assim, mais ou menos o que acontece no modelo OSI, modelo em camadas. Então, assim, meu protocolo de encaminhamento foi o protocolo IPv4 ou IPv6. Eu utilizei o protocolo da camada de transporte, TCP ou UDP. Então, assim, eu vou destrinchando aqui a hierarquia e ele me mostra, assim, a quantidade e a porcentagem, né, que isso gerou, né, na minha rede, a porcentagem que foi capturada. Tá? Eu posso procurar por um pacote de dados desse protocolo. Então, eu quero capturar só um tipo de protocolo. Eu quero capturar só protocolo HTTP ou só protocolo TCP. Então, aqui eu consigo, né, procurar por esses dados desse protocolo. Aí ele vai me mostrar só aquele protocolo. Aqui, normalmente, quando termina a captura, só tem os protocolos, como eles são utilizados assim, por várias máquinas, assim, vários tipos de protocolos são utilizados, então eles vão sendo mostrados aqui à medida que eles vão aparecendo. Depois que eu termino a captura, eu consigo organizar, assim, eu clico com o mouse em cima da palavra protocolo, e a partir daí ele já seleciona, né, ele já agrupa os protocolos semelhantes. Então, assim, eu agrupo todos os tipos de informações capturadas por um determinado tipo de protocolo. Então, isso também facilita a minha busca. Eu consigo também organizar por origem ou destino da informação. E, então, sim, a partir do momento em que eu termino lá a minha captura. Tá? Também para facilitar a visualização da informação. Tá? O Wireshark, ele é uma ferramenta também que monitora tráfego de voz. Então, ele monitora VoIP. Tá? E no caso do VoIP, mas assim como qualquer outro protocolo, ele considera a comunicação como sendo uma conversação. Então, assim, eu tenho uma conversação Ethernet. Nessa conversação Ethernet, eu utilizei o protocolo IPv4 e eu tive lá uma quantidade X de protocolo, de pacotes do protocolo UDP. Tá? Então, ele monta, essa aqui é a minha placa de rede cabeada. Sei lá, placa Dell. Então, assim, eu tenho endereço A, endereço B, e quantidade de pacote, e quais foram os pacotes que foram enviados de A para B ou de B para A, e então uma outra informação que eu consigo capturar. Isso aqui, eu falei para vocês que alguns endereços de e-mail antigamente eles não tinham mecanismo de autenticação, né, criptografia. Isso aqui, né, essa captura de dados do protocolo FTP, foi uma brincadeira que eu fiz com os meus alunos. Eu pedi para eles instalarem um ambiente de troca de arquivos, né, utilizando lá o protocolo FTP, mas que tivessem criptografia, porque eu estava monitorando a rede e queria realmente que eles aprendessem, né, a instalar, a criar o servidor, utilizando todas as regras de segurança. Aí, me falaram que tinham feito toda a tarefa. Aí aqui, ó, estão vendo aqui no protocolo FTP, aí aqui eu consigo verificar qual que foi o servidor que eles utilizaram. Eles utilizaram o FileZilla Server para criar o servidor. Tá? E aqui, tá vendo? User, aluno, a senha, aluno. Então, eles não fizeram a tarefa de uma maneira correta. Tá? Eles acharam que, beleza, já terminei, pronto, coloquei segurança e tal, e aí, ó, não, tá aqui, eu consegui capturar a usuário e senha. Você consegue fazer isso também para um determinado host, por exemplo, algum blog que tenha mecanismo de autenticação e o pessoal não utiliza segurança, não utiliza criptografia. Aí aqui apareceria, então, o endereço do site, qual o servidor que ele utilizou para criar aquele endereço, né, aquele site, e usuário e senha, tá? Aqui, eu estou analisando a captura das chamadas VoIP. Então, no meu trabalho do mestrado, a minha análise de rede de PLC era transmitir dados de voz da origem para um destino, né? E monitorar a rede para ver como é que funcionava. Aí, assim, eu estava tentando... eu tentei várias ferramentas de análise de tráfego para verificar como é que funciona, né, a comunicação VoIP. E eu não tive muito sucesso com as ferramentas. O Wireshark foi a única ferramenta que realmente me atendeu. Então, aqui, eu verifico qual que é o codec que eu estou utilizando. No caso aqui, eu utilizei o codec G711, porque é o codec que mais se assemelha com a codificação da voz. Mais utilizada. Tá? Aí aqui eu tenho o IP de origem, IP de destino e aqui eu tenho as conversas. Então aqui eu tenho SIP user, né? Como foi a comunicação, tá? De um usuário para o outro. Tá? E uma coisa interessante do Wireshark é que eu falei para vocês, estou monitorando aqui VoIP, monitorando o tráfego, ou o Wireshark ele captura todo tipo de tráfego, né? Captura toda a informação que está passando pela rede. Aí aqui, eu tenho um player onde eu consigo depois ouvir a comunicação. Então, assim, em servidores VoIP, que eu não utilizo criptografia, não utilizo mecanismo de autenticação, A informação tá passando de modo claro. Muitos servidores utilizam isso porque no momento em que você está fazendo a criptografia, dependendo da situação, pode ser que gere um delay na rede, né, no caso da voz, né, e esse atraso prejudique a comunicação. Então, alguns servidores não utilizam nenhum tipo de criptografia. Né? Aí, o que acontece? Com o player do Wireshark, eu conseguia ouvir toda a conversa. Eu quero ouvir a conversa do usuário A. Eu quero ouvir a conversa do usuário B. Ou eu quero ouvir a conversa toda, se o usuário A e o usuário B interagindo. Então, é possível fazer isso com o Wireshark. Tá? Eu consigo visualizar que eu estou fazendo um tráfego de impressão. Então, eu consigo verificar a comunicação, verificar que realmente aquilo é um tráfego de impressão. Eu consigo verificar qual que é o sistema operacional e o navegador do usuário capturado. Então, aqui, ó, ele está utilizando user agent Mozilla, está utilizando um Macintosh para fazer a comunicação. Eu consigo também verificar a presença de vírus na rede, mas assim, isso aí eu já tenho que ter um nível de conhecimento da ferramenta um pouco mais apurado. Então aqui, né, eu tenho esse vírus, né, esse worm, chamado Blaster. Então aqui ele conseguiu capturar, né, aqui na minha rede, estava gerando um tráfego excessivo, né, estava tendo uma quantidade muito grande de perda de pacote, justamente por causa desse vírus que estava alojado na rede. Eu consigo ter acesso, né, ao roteador via Telnet. Então aqui, ó, eu consigo verificar, né, as informações, né, do usuário que está tentando acessar o roteador via Telnet. Consigo verificar informações da rede sem fio, no caso lá o quadro beacon. Ele normalmente, e assim, aqui eu tenho as colunas wireless específicas, né, para verificar o que é que eu quero monitorar, o que eu quero descobrir da minha rede. Normalmente, algumas ferramentas de quebra de senha wireless utilizam os dados que o Wireshark coletou para, a partir daí, filtrar e verificar qual que é a senha da rede. Tá? Então aqui, ó, falei do player da comunicação de voz, né? Então aqui eu tenho o player. Então aqui eu tenho o usuário 1, tenho o usuário 2 e aqui eu tenho a conversa toda. O que foi falado, né, nessa comunicação. Tá? E agora, para encerrar e partir para as perguntas, né? Quando a gente fala de gerenciamento de redes, isso é uma tarefa bem complexa. Sim, você tem que ter um conhecimento profundo, assim, basicamente de protocolos para saber, né, para ver como esses protocolos eles interagem entre si e a partir daí tentar, né, melhorar o desempenho da rede. Tá? Existe uma série, como eu falei para vocês, existe uma série de ferramentas proprietárias que prometem milagres, mas se você tem flexibilidade, baixo ou nenhum custo, é muito mais vantajoso você utilizar uma ferramenta, né, software livre. O Wireshark ele permite que você crie pets, né, para analisar alguma informação, algum tipo de tráfego específico que às vezes na própria ferramenta não tem. Ou você pode utilizar os dados que foram coletados do Wireshark. E com ele, né, com esses dados, utilizar uma segunda ferramenta também gratuita para fazer um outro tipo de análise, tá? E aí, é isso por enquanto. Alguém tem alguma pergunta?
Peraí.
É o seguinte, você falou que o Wireshark ele captura dados de voz, né, com voz sobre IP, não é isso? Se eu estiver ligando de um aparelho IP para um aparelho analógico, ele captura as informações só do IP ou a conversa toda?
Então, aqui, quando eu utilizei para fazer a captura, eu usei o Asterisk. E, assim, foi tudo digital. Assim, as duas pontas digitais. E aí, então, eu consegui, com o servidor Asterisk, sem nenhum tipo de criptografia, capturar os dados. É, por exemplo, no Skype, eu já não consigo capturar os dados aqui. Eu vou capturar o quadro da comunicação, mas eu não vou conseguir ouvir no player utilizando aquele player, porque o Wireshark, ele trabalha mais com protocolos que são livres, assim, não livres, mas assim, protocolos padrões. No caso do Skype, ele utiliza alguns protocolos proprietários. Aí, como ele tá na caixa, né, eu não consigo uma análise melhor, tá? Mas aí, sim, se você tiver no Asterisk, sim, sem nenhum tipo de criptografia, se as duas pontas forem digitais, você vai capturar todo o dado. Agora, eu não testei utilizando uma das pontas analógicas, tá?
Oi lá. Instalando a ferramenta num servidor ou numa máquina, perde muito performance?
No caso do Wireshark, como ele é só um analisador, você não sente diferença. Agora, se você estivesse utilizando uma ferramenta mais para interferir no monitoramento da rede, aí você já teria algum tipo de prejuízo, né, no tráfego, assim, no desempenho da rede. No caso do Wireshark, ele só é como se ele estivesse ouvindo. Sim, ele tá, assim, você é, por exemplo, um de vocês que esteja assistindo a minha palestra e não faça nenhuma pergunta. Você só está ouvindo, você não interferiu em nenhum momento, assim, no decorrer do que está acontecendo. Então o Wireshark é mais ou menos assim, ele não interfere. O único problema que você vai ter com o Wireshark é que ele vai gerar um log muito grande. Então, esse meu log que deu em torno de 5 GB, eu estava monitorando 4 máquinas, trafegando VoIP, em torno de 10 minutos. Então, é uma quantidade muito grande de informação, porque eu coloquei para ele capturar em modo promíscuo, que, sim, tudo que estiver passando pela rede, ele vai pegar. Então, inclusive, ele pegou um monte de informação lixo, que não me ajudou, mas, assim, pegou também informações importantes. Mas o grande problema dele é nível de armazenamento, desempenho não. Mais alguma pergunta? Não, então eu agradeço vocês, estão aí os meus contatos. Qualquer dúvida, eu estou por aqui na campus até o final na área de software livre. Tá? Obrigada.